Elvino Santos nasceu em São Francisco de Paula. Por mais de 36 anos, atuou no serviço público. Na Festa da Uva, dirigiu a Comissão Cultural em 4 edições. Foi homenageado pela Academia Caxiense de Letras como Destaque Cultural em 2008 e premiado pelo Ministério da Cultura em 2009. Articulador da criação do Departamento de Arte e Cultura Popular, criou programas para os segmentos culturais e projetos de valorização artísticos. Em 2014, recebeu a comenda Medalha Zumbi dos Palmares, instituído pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Como produtor cultural, Elvino Santos se dedica ao carnaval e a outros segmentos da cultura popular. Agora, Elvino Santos é o entrevistado do Conectado Perfil.
Muito bem, 8h07, muito bom dia para você ligado conosco aqui na tua Rádio São Francisco a partir de agora. O Conectado Perfil, edição número 96. 96 entrevistados já passando por aqui, passando por esse microfone, contando suas histórias de vida. Estamos chegando logo, né, à marca dos 100 entrevistados todos os sábados. Uma personalidade, alguém que tem influência aí na nossa comunidade, contando suas histórias de vida. E hoje, neste sábado, sábado de carnaval, dia 22 de fevereiro de 2020, agora 8h07, 13 graus a temperatura, nós estamos recebendo Elvino Santos, como o Hamilton Primaz fez aí a abertura, essa breve biografia que nós vamos ao longo do programa aqui, contando, nós não, né? O nosso entrevistado contando suas histórias de vida aqui no nosso programa. Você participa no 999530616, WhatsApp, telefone 3220-9400. Canal aberto sempre para você participar, além dos 560M. Você nos acompanha também no nosso Facebook, em imagens, facebook.com/redetuarádio. Já estamos ao vivo em imagens lá com o Conectado Perfil. 8h08. Dou bom dia para o meu entrevistado, Elvino Santos. Bom dia, Elvino, tudo bem?
Bom dia, Pablo, tudo bem? É uma satisfação a gente estar aqui na rádio, sábado de manhã, né? De carnaval, para falar um pouquinho da nossa história e agradecer o convite que a Rádio São Francisco faz pra gente, e a gente se sente feliz, alegre, né, com esse convite.
Pois é, eu tinha voltado de férias na terça-feira e me falaram, ó, no sábado tem que ser o Elvino Santos, que ele é um conhecedor assíduo do Carnaval de Caxias do Sul, né? Estavam corretos aqui que me falaram
isso? É, a gente tá sempre estudando, né, essas questões da cultura popular, e o carnaval, por ser uma forte realização do povo, a gente acredita muito nessa proposta do carnaval, não simplesmente por esse momento da euforia que são os dias de carnaval, mas por todo o processo, toda a riqueza que essa cultura tem. Né?
Uma riqueza histórica, né?
Histórica, muito grande. De muita luta, né? De muita, muita realização nas comunidades, porque se a gente for olhar para a origem, para as raízes do carnaval, não tem como, está tudo interligado, o que a gente tem de ritmos, né? Está muito interligado a essa plástica de hoje do carnaval. Mas eu, na minha infância, ainda vi muitas pessoas ligadas ao carnaval fazer seu instrumento em casa, né? Então, as escolas aqui de Caxias, Brasil afora, todas elas têm uma história muito rica, né? Do surgimento, de como essas coisas acontecem. A própria origem desse modelo de escola de samba, implantado na época ainda do presidente Getúlio Vargas, foi um fato, né? Ele buscando se apoiar no populismo, que ele fez? Investiu no futebol e no carnaval. Porque até então o carnaval era... O desfile de carnaval era feito pelas indústrias automotivas que vinham para a avenida mostrar seus carros luxuosos. E aí vinham as pessoas com as suas fantasias, seus pierrots, elequins, né? Por aí afora. E aí ele teve essa sacada. Vamos trazer o morro, aquilo que eles estão tocando lá no morro, que reúne gente, para a avenida. E isso foi transformando, né? Em escolas. A primeira escola de samba, se não me falha a memória, em 52... que se chamava Deixa Falar, porque quando a pessoa teve essa ideia de estabelecer isso como escola, trabalhar na comunidade o ano todo, para que tivesse um resultado lá depois na avenida, teve esse nome Deixa Falar, porque as pessoas não acreditavam. Então ele dizia, deixa falar, e resultou no surgimento das escolas de samba. Mas o samba, ele é muito além de carnaval, né? Só do carnaval, ele tem... muitas ramificações. E a gente, quando fala em samba rock, né, o próprio axé, o maracatu, o frevo, tá, isso aí é tudo da mesma linguagem, da mesma origem, porque é possível isso, como em outras linguagens, né, culturais e artísticas, disseminar várias influências. E o samba tem essa importância, né? De disseminar influências. Eu costumo brincar que quem nunca levantou os dois dedinhos e saiu um samba, né? Então, as influências são muito fortes. E acho que isso, no meu ponto de vista, vem tudo de uma única coisa. Porque uma bateria de escola de samba, ou seja lá, bateria, um ritmo de samba, quando ele bate, o que que é? É a batida do coração, né? Então, essa é a marcação da vida.
Pois é, anteriormente, no Conectado, no outro programa, resolvi colocar alguns sambas enredo que marcaram época, né? Que todo mundo canta, né? Incrivelmente, sambas enredo marcam a cabeça das pessoas, né? Eu terminei o programa com Liberdade, Liberdade, né? E depois outros sambas da Salgueiro também, outras escolas de samba, que marcaram época realmente, né? É a força do compositor também.
É a força do compositor. Porque hoje a gente tem uma linguagem que é o hip hop, o rap. A galera sempre procura trazer aquilo que vivencia, aquilo que está visualizando, aquilo que está, vamos dizer assim, latente, né? Na memória das pessoas. Mas o samba também tem isso, né? Os compositores sempre trazem essa coisa de o alerta, da homenagem, do sentimento mesmo. É uma coisa profunda, né? Que a poesia do samba consegue trazer. É um momento muito eufórico e às vezes as pessoas não se percebem muito do contexto da letra. Mas elas normalmente são letras... com muito conteúdo.
Bom, a gente pulou um pouquinho, mas a gente começa agora, a gente volta um pouquinho, porque a gente quer saber um pouco também da história do Elvino Santos, né? São Francisco de Paula, como foi a infância do Elvino Santos?
Eu nasci em Cazuza Ferreira, né, que é um distrito de São Francisco, e até esse distrito de Cazuza Ferreira, ele, por acesso de estrada, enfim, ele é muito mais próximo de Caxias do que de São Francisco, que a gente costuma dizer a capital do município, né? Eu nasci em Cazuza Ferreira, mas cresci numa localidade chamada Pedra Lisa, e além da Pedra Lisa tem um local que se chama Colônia da Felicidade, que hoje é um lugar quase que desabitado. E lá tinha uma pequena capela e um pequeno salão paroquial. Eu pude revisitar esse local não há muito tempo atrás e ter a grata surpresa de ver que aquilo tudo está de pé, né? Está ainda de vez em quando, tem algumas realizações lá. Mas a minha infância foi muito tranquila no interior. Eu sempre fui uma criança muito festiva, muito... eu diria hoje, talvez, as pessoas me consideravam um hiperativo, né? Que é a palavra de hoje. Mas a minha infância sempre foi muito divertida, muito descontraída. Eu tive, acho que desde a infância, assim, muitas iniciativas, né? Próprias minhas, sem saber, claro, na infância. Mas isso, quando eu vim para a cidade, eu vim para Caxias com... 10 para 11 anos, e eu já percebi assim, várias coisas, várias possibilidades que eu podia ter na cidade. E o meu pai, que tocava gaita de boca, cantava, eu sempre olhei muito para isso. do que ele sabia fazer, né, na música. E eu fui sempre olhando para esse lado e me dedicando, né? E comecei um tempo lá a estudar violão. E a minha irmã falou: olha, eu acho que teu negócio não é violão, o teu negócio é bateria, porque eu batucava com os talheres na mesa, eu pegava madeirinha, mas eu nem conhecia a bateria. Uhum. Né? Eu tava sempre fazendo ritmos. Né? E isso aí me despertou, né? Então comecei aí estudar bateria, depois de um bom tempo comprar a primeira bateria, porque nós tínhamos uma única loja de música em Caxias na época ainda. Eu já tenho 57 anos, então já tenho uma trajetória toda aí, né? E a minha vida foi se despertando por esses fatos ligados à cultura, primeiramente pela música e pela observação. Eu tenho essa coisa de pareço calmo, mas eu sou agitado. E eu sou uma pessoa que falo bastante, mas eu também escuto muito. E eu desenvolvi talvez até um péssimo hábito, né? De estar conversando e escutar as conversas colaterais. Aprendi isso. Então, estou sempre ouvindo muita coisa e observando. E acho que a minha vida, ela se pauta muito pela vontade de estar disponível, né? Para as coisas. E esse estar disponível me leva sempre para lugares que tem um envolvimento, né, de pessoas, de comunidade, alguém pensando em alguma coisa, e esses desafios não me assustam, né? Então, junto com a minha família aqui em Caxias, hoje tenho meus irmãos, meus pais já são falecidos há um bom tempo, junto com meus irmãos a gente foi construindo a nossa vida aqui na cidade. Eu acho que a felicidade de trabalhar pouco tempo na metalurgia e depois já fui para outras coisas, né? Porque era o que eu queria. Aquele mundo ali da indústria não era a minha vida, né? Uhum. Então, fui para o comércio um pouco tempo e depois já ingressei no serviço público.
Filho de quem, Wilson?
Filho de Virgilino Terres e Maria Andradina Rosa de Oliveira Santos.
E quantos irmãos?
Nós somos em 11 irmãos, devido ao meu pai ser viúvo e ter a primeira família com meus irmãos de meio sangue e a segunda família com 6 irmãos, então que estamos todos aqui ainda, né? E alguns do meio sangue. Uhum. E essa construção toda na cidade me levou para o serviço público, mas eu já trouxe uma bagagem, né, de conhecimento nessa área da cultura, já mexia com música, participava em igreja evangélica, tocando, já fazendo trabalhos musicais, né? E isso foi me dando uma bagagem, banda de baile. E aí veio aquele mundo real, a partir de 82, quando estava sendo concluído o Teatro Municipal de Caxias. Eu já frequentava a biblioteca, que era uma casa antiga de madeira, na Montauria, ali em frente à praça, onde nós temos a Casa da Cultura. Desculpa. E aquele local me chamava muita atenção quando começaram a construir o teatro. Uhum. E eu comecei a acompanhar vários fatos da construção. E conheci, na época, o arquiteto, que era o Nelson Sartori, trabalha na prefeitura hoje, né? E ele, através dele, eu pude ir tendo acesso àquela construção. Então, quando o teatro foi concluído, eu já conhecia todo o interno do teatro, já uhum. conhecia o processo de iluminação, como é que funcionava, eu ficava olhando os técnicos trabalharem, montar toda aquela ideia. E a partir de 83, eu vim trabalhar no município, na prefeitura, na Secretaria de Educação, para trabalhar na área do esporte. Uhum. E fiquei um ano só na área do esporte e fui trabalhar na Secretaria de Cultura. E lá, então, eu tinha acesso a todas as conversas, projetos, as realizações da secretaria. E aí, quando surgiu um momento lá que eu precisava de um técnico no teatro para trabalhar lá na questão técnica de luz e som, eu comentei com a então secretária, Marta Três, na época, secretária de Educação, uhum. que eu conhecia aquilo. Então, eu passei a ter uma relação com o teatro em todos os momentos que eram necessários. Algum técnico lá, existia um técnico que trabalhava lá, mas uma única pessoa. E o Teatro de Caxias, quando ele abriu o Teatro Municipal, ele tinha uma certa pujança, vamos dizer assim, na questão do que vinha para o teatro. Eram quase todas peças globais, peças vindas de Porto Alegre ou de outras capitais. Então o teatro tinha essa face muito importante na cena do teatro e da música mais clássica e um pouco do nativismo que estava aí nesse momento. E isso me dando possibilidades, uma galeria de artes que eu podia ajudar nas curadorias. Isso foi transformando a minha vida numa coisa sempre muito de observação e de vivência, né? E aí a gente começa a se qualificar. Eu fui atrás para ser um bom eletricista, para saber o que estava acontecendo, um pouco de eletrônica, sempre acompanhando muito de perto tudo que acontecia na área técnica de espetáculo. Então, essa coisa de se formar em iluminador cênico, técnico de som. E isso foi me ajudando pro caminho que eu vinha percorrendo, né? E, então, essa minha ligação com o teatro, ela vai até 2004. Essa ligação permanente no teatro. Em algum momento eu ia para o teatro. Em algum momento eu estava trabalhando no teatro, mas fazendo muitas coisas na minha vida durante esse tempo. Chefe de uma gráfica que a prefeitura tinha, fotografava. A prefeitura comprou uma câmera beta. Hoje já é relíquia quem tem uma câmera beta, né? Sim. E aí eu peguei aquela câmera que não sabia o que era direito, mas já comecei a fazer alguns vídeos para a prefeitura. E tudo isso me dava um olhar sobre a proposta cultural, a vida da cidade, né? É um trabalho que acho que foi bastante rico, Caminhos da Colônia, que as pessoas hoje entendem como Caminhos do Colônia indo para a Terceira Légua. Mas o projeto original de Caminhos da Colônia é todos os caminhos que levam à colônia. Então eu percorri quase que todas as estradas do interior, fotografando e filmando com essa beta, para depois poder desenvolver um projeto, né? Claro que as coisas se modificam, elas se transformam no meio desse caminho, mas isso são registros que eu tenho na minha memória, né? E junto com isso, trabalhando sempre com o tradicionalismo gaúcho, a cultura gaúcha, a questão do carnaval, a partir de 82 eu já estava envolvido. E o carnaval de Caxias, acho que o meu trabalho, o que o carnaval me proporcionou, foi a questão de ampliar sempre o carnaval para uma coisa maior. Quando eu conheci o carnaval, era o Bola Preta do Guarani, era o Bloco do Reno, né? O Recreio Cruzeiro, que o pessoal se reunia e tocava, o Juvenil, que aí já era mais no formato banda e baile de carnaval, mas os outros clubes ainda eram uma diversão, né? Organizada, mas era uma diversão. E as escolas mais antigas, a Protegidos, a Incríveis, o 15, eu tinha essa proximidade de ir lá como observador, né? E quando eu consegui me aproximar do carnaval, e foi pela questão dos desfiles de rua. Eu lembro que o primeiro desfile que eu vi, eu achei muito impressionante aquilo, porque as pessoas retratavam a sua vida lá na comunidade. Então, o bairro Pioneiro, que foi o segundo loteamento popular, o primeiro foi aqui no Beltrão de Queiroz, as primeiras casas populares, o segundo foi o bairro Pioneiro. E na época era considerado assim como a periferia da cidade, o bairro Pioneiro. E eles trouxeram um carro alegórico, que trouxeram fogão a lenha, botando lenha, fazendo fumaça, retratando aquela vida lá do bairro. Isso me chamou muita atenção. Mas no mesmo momento eu pensei que isso podia ser transformado numa coisa muito mais plástica, muito mais artística. Então eu comecei a pensar nessas coisas e trabalhar essas questões do carnaval. Sonorizar a avenida para que não ficasse só a bateria sendo ouvida, né? Por mais que tivesse ali o cavaquinho, os instrumentos de cordas, os cantores, mas eles, então a minha primeira realização foi colocar caixas de som nas árvores da antiga praça e colocar um sistema de som que a harmonia pudesse chegar ali na praça, plugar os seus instrumentos e os cantores cantaram no microfone. Depois, quando surgiu o sem fio, copiar isso com um microfone sem fio, né, com uma extensão de luz e de áudio, copiar essa bateria para que a avenida pudesse ouvir, né? Então, a gente foi trabalhando essas questões. E aí, a partir de 2000, a administração, na época do Pepe Vargas, veio com a proposta de fortalecer esse carnaval.
Podemos falar isso no próximo bloco?
Podemos.
Com o Elvino Santos contando suas histórias de vida, a gente vai para um breve intervalo, 1 minuto e meio, já voltamos.